Gênesis capítulo de número 28, se você tem a sua Bíblia e puder abrir para acompanhar a leitura, se você não está com Bíblia, acompanhe com alguém ou então somente ouça. Eu queria começar aqui a nossa meditação dessa noite e o que eu quero compartilhar nesta noite tem a ver com a importância de completarmos a jornada, amém? Quando a gente recebe Jesus como Senhor da nossa vida, nós começamos uma jornada. Alguns estão começando a jornada agora, outros já começaram a jornada há algum tempo, outros há mais tempo ainda. Mas o que é importante é que a nossa jornada seja completa. É importante que nós tenhamos como alvo, como objetivo, chegar ao lugar onde Deus quer que nós cheguemos. E esse lugar, obviamente, é a presença dEle. Nós devemos viver na presença do Senhor, nós devemos viver olhando para Jesus Cristo, como diz a Bíblia, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia fala que deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, e o nosso alvo é o Senhor, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu quero falar nessa noite sobre completar a jornada, sobre não parar, sobre perseverar, sobre aquilo que Deus tem reservado para aqueles que olham para Ele e perseveram em caminhar na direção dEle, na direção dEle. Amém? E eu quero falar sobre isso com base na experiência de Jacó. Jacó foi um dos patriarcas, é um homem muito importante na Bíblia, não só pelos aspectos históricos, mas principalmente pelo aspecto espiritual, pelo aspecto profético, de maneira que quando nós olhamos para a história de Jacó, nós podemos nos identificar com ele. As experiências de Jacó têm a ver com as nossas experiências. A jornada de Jacó tem a ver com a nossa jornada em Deus. Até as lutas e problemas de Jacó estão relacionados com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. E assim como Deus foi misericordioso, gracioso, abençoador na vida de Jacó e o transformou em Israel, assim também Deus faz com a nossa vida quando nós continuamos crendo nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos falar sobre completar a jornada. Eu quero ler a partir do versículo 11, Gênesis capítulo 28. A partir do verso 11 é o texto que a gente vai tomar como base nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Gênesis 28, 12 diz: então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E por meio de ti e da tua descendência serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Eu quero repetir o versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna. Derramou-lhe azeite em cima e chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e se me guardar neste caminho que vou seguindo, e se me der pão para comer, vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, queridos? Glória a Deus por sua palavra. Amados, esta é a história de Jacó, que estava num momento difícil da sua vida. Ele havia fugido da sua casa, da casa dos seus pais, o seu irmão queria matá-lo. Mas Deus tinha um plano para a vida de Jacó, e Deus então aparece para Jacó neste lugar, num sonho. Ele tem este sonho de uma escada que estava colocada na terra até os céus, e os anjos subiam e desciam. No final da escada estava Deus, e Deus aparece para Jacó, e Deus faz promessas para Jacó. Deus fala a respeito da sua vida, do seu futuro, da sua descendência. Deus fala a respeito da aliança que Deus tinha na vida de Jacó. Enfim, ele tem ali uma tremenda experiência com Deus. Ele entendeu naquele momento que ele tinha um destino em Deus. Amém? Fala para o seu vizinho: você tem um destino em Deus. Havia um plano de Deus para a vida de Jacó, havia um destino profético para a vida de Jacó. E então, ele, impactado por aquele sonho, por aquela experiência, ele chamou aquele lugar ali onde ele havia deitado. Ele tinha deitado num lugar de pedras, colocou uma pedra como travesseiro, e ele chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Ele levantou ali um altar para o Senhor. E ele disse: Deus, ele não sabia exatamente o que ia acontecer com ele dali para frente, mas Deus tinha dito para ele o seguinte: eu serei contigo, Jacó, em todo o tempo, por todos os lugares aonde você andar, todas as experiências, todas as coisas que você tiver que enfrentar, Jacó. Deus estava dizendo: eu serei contigo e não te abandonarei até que você torne a este lugar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jacó, você vai ter uma jornada grande na sua vida, e eu vou estar com você, e não vou te abandonar até que você volte para este lugar onde você levantou um altar na minha presença. Na minha presença. Fala para o seu vizinho: Deus tem uma jornada para você. E sabe o que ele disse para você? Eu sou contigo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei em todo tempo, em todos os lugares, por onde você passar. Deus será contigo. Se você compreender que tem uma aliança com Deus, e se o alvo da tua vida for alcançar, for viver na presença de Deus, então você vai experimentar o que Jacó experimentou. Amém? Deus disse: vai acontecer muita coisa, Jacó, mas você vai voltar em paz e em segurança neste lugar. Esse lugar do altar, lugar onde eu falei com você, lugar da revelação. E Jacó fez um voto com Deus. Ele falou: Senhor, então, se for assim, se o Senhor realmente me guardar, se o Senhor for comigo, se me guardar no caminho, se me der pão para comer, vestes para vestir, e eu voltar em paz para cá. Ele disse: então, eu vou saber, vou confirmar, vou ter como convicção que esse lugar, essa pedra, é uma coluna para Deus, esse é o lugar de aliança, esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é Betel. E ainda disse, de tudo eu vou te dar o dízimo. Ele fez um voto com Deus. Então, queridos, a vida de Jacó com Deus começa a partir deste ponto. E eu quero, junto com você, compartilhar algumas experiências que Jacó teve. Porque as experiências que Jacó teve são muito semelhantes às nossas, à nossa jornada em Deus. A jornada que Jacó teve com Deus é muito parecida com a nossa jornada. Na verdade, a jornada de Jacó está aqui registrada na Bíblia para que nós aprendamos com ele o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, como nós devemos andar na presença de Deus. Então eu quero falar sobre algumas estações, algumas experiências que Jacó experimentou na sua vida, na sua jornada. Algumas estações, vou chamar de estações, né? E você entende que essas estações são experiências que acontecem a partir do momento que a gente começa a andar com Deus. A primeira experiência, ou a primeira estação, eu quero chamar de estação da provação. Estação da provação. Fala assim para o seu irmão aí, sempre que a gente começa a andar com Deus, tem um tempo onde Deus prova o nosso coração, onde Deus prova a nossa vida, onde Deus prova o nosso amor por Ele. Fala assim, da parte de Deus, o amor dele já foi provado. E Deus deu prova do seu amor para conosco, enviando Jesus. Deus fez o melhor que ele podia fazer. Deus deu o melhor que ele podia dar. Deus deu tudo que ele tinha, a vida do seu filho Jesus por nós. Fala, mas da nossa parte, nosso coração precisa ser provado. Então vem uma estação de provação. Amém? Você quase que fez a pregação inteirinha para o seu irmão aí, mas é bom que ele não esquece, né? Fala para ele, vou pregar mais para você, vai segurando aí. Vai guardando no seu coração. Então, Jacó tem experiência com Deus, experimenta Deus, Deus fala, dá promessa para ele sai dali, ah, Deus vai ser comigo, Deus estará comigo, ele vai me ajudar, vai me fortalecer, aí vem uma estação chamada provação. Alguns crentes gostam de chamar essa estação, a experiência de deserto, é a mesma coisa. Provação. E provação fala de luta, de dificuldade, de pressões. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele foi até uma terra, na parentela do seu pai, e encontrou um lugar, uma família, lá ele se casou e lá ele começou a trabalhar. Ele encontrou a casa de Labão, o seu sogro. E lá na casa de Labão, Jacó permaneceu por mais ou menos 20 anos trabalhando. Trabalhando debaixo de sol, trabalhando debaixo de chuva. Capítulo 29 fala sobre isso, depois você pode ler, eu só quero citar aqui, né, para a gente se situar. Então ele ficou lá trabalhando. E ele que costumava enganar as pessoas, porque ele saiu de casa fugido, porque ele tinha enganado seu pai, seu irmão. Ele que costumava enganar, agora na casa de Labão ele foi enganado. Já chegou sendo enganado, ele queria casar com uma das filhas de Labão. Labão falou, tudo bem, Jacó queria casar-se com Raquel. Mas no dia do casamento, na noite de núpcias, quem entrou na cabana dele, estava tudo escuro, ele não viu, foi a filha mais velha, que não era tão bonita, Lia. Então ele já começou sendo enganado, ele só foi perceber no dia seguinte. O enganador passou a ser enganado e começou a trabalhar muito, 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 muito. E Labão sempre ali mudando, diz a Bíblia, o salário dele. O salário dele foi mudado 10 vezes, não para maior, para menor. Então ele fica lá. Mas Jacó tinha tido uma experiência com Deus. Ele tinha começado a andar com Deus, a sua jornada com Deus. E neste tempo, neste período na casa de Labão, Jacó entendeu que ele precisava ter uma atitude diferente. E para com Labão, Jacó teve uma atitude de fidelidade, de fidelidade. Ele estava mudando questões internas da vida dele. Ele que não gostava de submeter muito às pessoas, ele que gostava de dar um balão, dar um jeitinho, usurpador, não é? Porque esse era o significado do seu nome, Jacó. Agora, ele ali com um patrão difícil, tempo de pressão na vida dele, trabalhando debaixo de sol, trabalhando debaixo de chuva. Ele teve que trabalhar 14 anos só por conta dos casamentos dele, e servindo a Labão, e servindo a Labão, e servindo a Labão, e Labão ali pressionando, pressionando, pressionando. Então, queridos, quando a gente começa a nossa jornada com Deus, sempre vem uma estação de provação. Isso fica muito claro na vida do povo de Israel, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, passou, né, pelo Mar Vermelho, e eles estavam felizes pela libertação. Isso é um quadro que aponta para o novo nascimento, para a nossa vida em Cristo Jesus. O que é que veio depois? Deserto. Deserto. Mas sabe, Jacó, neste período na casa de Labão, mesmo sendo um período difícil, um período de provação, ele foi absolutamente fiel a Labão. E o que a gente compreende é que nós, às vezes, precisamos passar por algumas coisas, por alguns desertos, por algumas dificuldades, até por conta das nossas atitudes carnais, do contexto que nós mesmos preparamos, mas não importa, se nós formos fiéis a Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus não muda, não fica invalidada sobre a nossa vida. A gente não precisa desesperar, a gente não precisa revoltar, a gente não precisa falar contra Deus, nós só precisamos ser fiéis e continuar olhando para Jesus Cristo, sabendo que é Ele quem conduz a nossa vida. O Senhor não esquece da sua promessa, o Senhor não esquece da sua aliança. O propósito de Deus na sua vida não cai por terra por conta de um período difícil. Os dons e a vocação de Deus, diz a Bíblia, são irrevogáveis, não caem no esquecimento. E é muito interessante que Jacó, neste período, ele multiplicou os filhos de Jacó. Jacó, nesse período, ele teve 11 filhos e uma filha. Então, Jacó cresceu, a família de Jacó cresceu. Fala para o seu vizinho assim: mesmo no tempo da dificuldade, nós podemos crescer e multiplicar. Amém? Então, Jacó começa a jornada, com Deus vem uma estação de provação. Fala de novo para o teu vizinho: na estação de provação, seja fiel. Porque vai passar esse período. Amém? Vai passar este período, vai passar esta estação de provação, de deserto, vai passar. Deus é absolutamente fiel. E aí chega um tempo que Jacó recebe uma direção de Deus, uma estratégia de Deus, porque Deus agiu com misericórdia, deu uma estratégia para Jacó mudar sua vida depois de 20 anos mais ou menos. Eu vou ler aqui no capítulo 31 de Gênesis, versículo 10 a 13, você vai ver a estratégia que Deus deu para ele. Diz assim a palavra: sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os olhos e vê, todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou o Deus daquela experiência que você teve comigo. eu sou aquele Deus. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, e sai-te desta terra e volta para a tua terra, para a tua parentela. Depois de 20 anos de provação, na casa de Labão, Jacó sendo fiel a Labão, Deus dá um sonho para Jacó e diz: vou mudar a sua vida, você vai sair deste lugar, você vai romper neste lugar. Fala para o seu vizinho: seja fiel no tempo da provação. O Deus que você conheceu, o Deus que você, que se revelou a você, Jesus Cristo, que é o teu Senhor, conhece a tua vida, conhece a tua luta, conhece as tuas pressões. Ele sabe do que você entregou para Ele. Ele sabe que você entregou a sua vida para Ele. Ele tem uma aliança com você. E pela mão forte dEle, é que você vai sair de um tempo de provação. Amém? É sempre pela mão de Deus, não é pelas nossas ações, não é pela nossa revolta, não é pela nossa esperteza, é por uma ação de Deus. Deus disse: Jacó, eu estou vendo o que Labão está te fazendo. Labão só oprimia, 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 e Jacó trabalhando, 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 até que Deus dá um sonho para Jacó e fala: Jacó, vou te dar uma estratégia que vai mudar a sua vida. Deus tem estratégias que mudam a nossa vida quando nós somos fiéis no tempo da aprovação. Amém, queridos? Nós precisamos, de fato, ser aprovados. Nossa fé precisa ser provada e aprovada. Nosso relacionamento com Deus precisa ser provado e aprovado. Nossa jornada precisa ser provada e aprovada. Então, creia que o Senhor, que se revelou a você, Ele é absolutamente fiel e tem estratégias de mudança para a sua vida. Tão somente permaneça fiel no tempo da provação. E provavelmente você conhece a história: Jacó estava lá trabalhando e Labão mudava sempre o salário dele. Um dia, Jacó chega para Labão e fala assim: quer saber, não precisa me dar mais, não precisa pagar mais nada para mim não, nem precisa me dar mais salário. Labão falou: não precisa mais, vai trabalhar de graça. Ele falou: olha, se nascer alguma ovelha malhada, listrada, salpicada, não tinha daquele jeito no rebanho, vai ser minha, tudo bem? Labão olhou para o rebanho assim e não viu, né, não tinha quase ovelha nenhuma, e falou: então tá bom. Dali para frente, pela estratégia que Deus deu, só nascia ovelha assim, salpicada, malhada, listrada. E Jacó foi se enriquecendo, se enriquecendo, se enriquecendo, até que chegou um momento que os filhos de Labão já olhavam para ele e falavam: esse cara não pode ficar aqui no nosso meio. Deus tem estratégias, queridos. Seja fiel e aprovado no tempo da aprovação. Amém, queridos? E Deus falou para ele: olha, Jacó, lembra de Betel? 20 anos atrás, quando você está fugindo da sua casa, eu apareci para você, te dei aquele sonho, falei com você, você fez um voto, eu sou o Deus de Betel. Betel, o significado é casa de Deus, aponta para a igreja. Eu sou o Deus que se revelei a você, eu não te esqueci. Eu disse naquele dia: eu sou contigo e vou te guardar até que você retornes para esse lugar. E Deus estava dizendo: eu sou fiel. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: Deus nunca se esquece de você. Aleluia. Mas aí vem uma outra estação, a estação da transformação. Jacó então saiu da casa de Labão, ele agora tinha sua família, já era grande, seus filhos, tinha o seu rebanho. Ele sai da casa de Labão, mas ele passa por uma outra estação, por uma outra experiência, pela experiência de transformação, transformação. Fala assim para o seu vizinho: todos nós precisamos ser transformados. Fala assim: de fato, ao longo da nossa vida, existem vários momentos onde Deus transforma a nossa vida. Pelo poder dEle. Amém? Então Jacó, ele passa por uma experiência de transformação. O que aconteceu? Ele estava num lugar e ele sabia que ele precisava ter um encontro com Deus, como muita gente teve nesse final de semana, um encontro com Deus. E agora nós já estamos em Gênesis capítulo de número 32. Ele precisava ter um encontro com Deus, e ele sabia, Jacó sabia que era uma questão entre ele e Deus. Não dependia dos outros, não dependia da família dele, era uma questão entre ele e Deus. Ele passou por um período de provação, agora ele precisava passar por transformação. Era uma questão entre ele e Deus, então ele deixou a família dele de um lado, e o rebanho e tudo mais, ele passou por um riacho, ficou do outro lado, sozinho, uma noite inteira, na presença de Deus, ele e Deus. Fala para alguém perto de você, tem coisa que é só você e Deus. Fala, a igreja não pode fazer por você, o líder da célula não pode fazer por você, o pastor não pode fazer por você, a família não pode fazer por você, o patrão não pode fazer por você, os políticos não podem fazer por você, o dinheiro não pode fazer por você, seus amigos não podem fazer por você, ninguém pode fazer por você, que tem coisa que é você e Deus. Amém? Você e Deus. E Jacó sabia disso, ele sentiu isso. E ele ficou lá naquele lugar. Eu preciso ter uma experiência com Deus de transformação. E Deus apareceu lá para ele. Deus apareceu. A Bíblia diz, o anjo do Senhor, fazendo uma referência a Jesus, apareceu lá para ele. E sabe o que ele fez? Ele se agarrou com Deus. Ele se agarrou em Jesus. Gênesis capítulo 32 fala da experiência de Peniel, e ele se agarrou ali, e ele disse para Deus assim, eu não te largo se você não me abençoar. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa se agarrar com Deus para ter uma experiência de transformação. Jacó estava tão decidido no seu coração, que ele se agarra com Deus, e Deus falou para ele assim, eu vou embora. E Jacó brigando, dizia, não, eu não te largo. E Deus falava, deixa eu ir embora, ele não te largo, deixa eu ir embora, eu não te largo. Porque você tem que transformar a minha vida. Você tem que mudar a minha história. Você, Deus, precisa mudar a minha identidade. Eu não vou embora daqui se eu não for abençoado. E abençoado significava uma mudança na vida de Jacó. E aí Deus pergunta para ele assim, tá bom. Você quer ser mudado, quer ser abençoado? Como é o teu nome? Me fala quem é você. Quem é você? E aí ele tem que dizer para Deus quem ele é. Ele teve que dizer para Deus que ele era um enganador, porque esse era o significado do nome dele, Jacó. Eu sou um enganador. E Deus falou, opa, respondeu bem. Respondeu bem, Jacó. Você podia falar de outras coisas, você podia tentar disfarçar, mas você respondeu bem na minha presença. Fala para o seu vizinho, quando você brigar com Deus, ela brigar no bom sentido, e agarrar em Deus, e clamar de todo o teu coração, para Ele transformar a sua vida, não disfarce nada. Revele o teu coração, revele quem você é e o que você tem feito na presença de Deus. Amém? Porque na presença de Deus é o lugar onde a gente se rasga, é o lugar onde a gente se dobra, é o lugar onde a gente se rende, é o lugar onde a gente admite as nossas falhas, os nossos pecados. Presença de Deus é assim. Presença de Deus não é lugar de religiosidade, Ou seja, tem gente que chega na presença de Deus e fala: ó Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa boa. Tu sabes que eu sou teu servo, tua serva. Tu sabes, ó Deus, que eu te obedeço. Tu sabes, Senhor, que eu sou quase perfeito. Não vai rolar. Tem que chegar na presença de Deus. Dizer: Deus, em mim mesmo, eu não presto. Por isso que eu preciso do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Eu dependo da sua graça, eu dependo da sua misericórdia, Senhor. Eu dependo do seu favor. Toda pessoa na Bíblia que se encontrou com Deus, sabe o que normalmente a pessoa falava? Ela falava assim: ai de mim, ninguém que tenha se encontrado com Deus realmente continuou na presença de Deus com uma postura orgulhosa, altiva, disfarçando quem ela era. Todas as pessoas que se encontraram com Deus falaram: ai de mim. Quando Isaías se encontrou com Deus e ele teve uma visão do Senhor e da glória do Senhor, ele falou: ai de mim, que sou um homem pecador, os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo impuro também. Ai de mim, Senhor. E ele sabia que ele precisava ser purificado. Quando Gideão encontrou-se com o Senhor, ele falou: ai de mim, vou morrer, eu estou na presença de Deus, eu vou morrer porque eu tenho tantas falhas, tanto pecado. E Deus então fez uma aliança com Gideão. As pessoas que se encontraram com Deus se quebrantaram, se rasgaram na presença de Deus. Essa experiência de transformação precisa ser assim. Pergunto para alguém perto de você: você acha que tem alguma coisa para transformar na sua vida? Pergunta assim: você precisa de uma experiência de transformação? Fala assim: pode ser hoje, não é? Essa experiência de transformação pode ser hoje. Ah, mas eu já sou crente há bastante tempo. Jacó também era. Já fazia mais de 20 anos que Jacó cria em Deus. Quantos são crentes há mais de 20 anos aqui? Pouca gente, né? Pois é. Você vê, já fazia mais de 20 anos que Jacó tinha tido aquela experiência. E ele estava lá na presença de Deus dizendo: eu preciso ser transformado e eu não te largo se o Senhor não me abençoar. E Deus fez uma pergunta para ele, uma só. A pergunta era mais ou menos assim: quem é você? E ele respondeu: eu sou o enganador. E Deus falou: muito bem, respondeu direitinho, Jacó. Porque você respondeu bem, porque você disse que é o enganador, eu vou mudar o teu nome. Você não vai ser mais Jacó, o enganador. Você vai ser Israel, príncipe de Deus. Você está sendo transformado, Jacó, em minha presença. Amém? Nós podemos ser transformados na presença de Deus. Amém, queridos? Então, estação de transformação. Transformação. Primeiro, provação. Depois, transformação. Se você precisa de uma experiência de transformação, se você tem alguma coisa para se livrar do velho homem, aproveite essa experiência de transformação. Mas Jacó precisava passar por uma outra experiência, por uma outra estação, e essa estação eu quero chamar de reconciliação. Amém? Fala para você mesmo: estação de reconciliação. Porque essa estação é importante, porque sem reconciliação não dá para prosseguir. Aonde Jacó, para onde Jacó tinha que ir, para onde ele tinha que voltar? Para Betel, para aquele lugar na presença de Deus. Ele sabia que aquele era o destino dele, ele sabia que aquela era a rota dele, então ele precisou passar por provação, ele precisou passar por estação de provação, e depois precisou passar pela estação de transformação, e agora ele sabe que para prosseguir ele precisa passar também pela reconciliação. O que significava isso? Significava que Jacó estava quebrado com o irmão dele. Jacó estava quebrado. Ele enganou o irmão, saiu de casa, o irmão queria matar ele. E ele sabia que não dava para chegar na presença de Deus com pendências, com pessoas. Fala assim para o seu vizinho, a mesma coisa, não dá para chegar na presença de Deus com pendências. Tem que perdoar. Tem que oferecer perdão. Tem que pedir perdão. Tem que procurar se reconciliar. Sabe, Jesus falou certa vez o seguinte, se você quer a presença de Deus, se você tem alguma coisa para oferecer diante de Deus, e você está indo ali para a presença de Deus, mas aí você lembra que tem alguma pendência com o teu irmão, Jesus falou assim, não vai para Deus não, vai para o teu irmão. Reconcilia-te contigo primeiro com o teu irmão, enquanto dá tempo, enquanto você está no caminho. O caminho é a vida. Ele falou, reconcilia primeiro, e depois você vai para a presença de Deus. Porque se você for para a presença de Deus sem reconciliar a tua oferta, a tua adoração, não vai ser aceita na presença de Deus. Então, na jornada com Deus, nós queremos a presença de Deus, nós queremos estar no Senhor, nós queremos estar neste lugar de bênção, de aliança, de alegria, onde Deus se revela, onde Deus nos abençoa, mas nós precisamos passar pela estação da reconciliação. Jesus também disse assim, se você não perdoar, qualquer que seja a pessoa ou a situação, você também não pode ser perdoado diante de Deus. Tem jeito, tem que perdoar. Tem que reconciliar. Tem que reconciliar. Por isso que o Salmo 23 diz assim, que Deus é um Deus de reconciliação. Salmo 23 diz, Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, dos meus ofensores. O que significa isso? Significa que Deus prepara uma mesa para você se reconciliar com os seus inimigos, com gente que você quebrou, com gente que fez mal a você. Se a pessoa fez mal a você, ofereça perdão no seu coração. Amém? Se você fez mal a pessoa, peça perdão. E é muito interessante, não vou entrar muito nisso, mas no capítulo de número 33, você, se quiser anotar, depois você lê, você vai ver como Jacó, como Deus preparou para Jacó encontrar com seu irmão Esaú, com quem ele estava quebrado. Era uma estação de reconciliação. Jacó já tinha sido transformado em Israel. Deus falou para ele, você não é mais Jacó, você é Israel. Transformei a sua identidade. E aí passou um tempinho, capítulo 33 diz assim, Jacó levantou os olhos e olhou, e Esaú vinha com 400 homens ao encontro dele. Ele falou, pronto. Ele falou, acho que eu morri agora, né? Aquele que queria matá-lo, o irmão que queria matá-lo, vinha vindo com 400 homens. Alguém mandou avisar, falou, Jacó, casa caiu. E sabe como ele fez? Pegou toda a sua família, seus filhos, seu rebanho, colocou assim, e Jacó ficou na frente. Opa! Jacó ficou na frente, esperando vir Esaú. Depois você lê como foi. E quando Esaú ia se aproximando, Jacó deu uns passos na presença dele, se ajoelhou. E fez assim. Deu mais alguns passos. Se ajoelhou de novo. Deu mais alguns passos. Acho que ele já foi assim, né? Depois no terceiro ele já foi. Ai meu Deus. Tem misericórdia. Já foi quebrantando. Já foi se prostrando. Ele não chegou altivo, não chegou com soberba. O que, que é? Sou Israel agora, rapaz. Filho de Deus. Já fui enganador. Mas agora, sou filho de Deus, tenho a benção na minha vida. Não. Versículo 3 diz assim, ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se em terra 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Pergunta assim para o seu vizinho, como é que você quer se reconciliar com as pessoas? Tem gente, não aqui, mas tem gente que tem uma experiência com Deus e pisou na bola com um monte de gente, com família, com pai, com mãe, com irmão, com tio, com primo, com professor, com professor, com patrão, com não sei o quê, um monte de gente. Aí a pessoa chega meio assim, né? Agora mudei de vida, Deus me perdoou e tal. E aquela pessoa precisa me perdoar também. Aí ela chega para a pessoa que ela pisou na bola e fala assim, olha, então, sou crente agora, tá? Você tem que me perdoar, senão você vai para o inferno, tá? Entendeu? Porque eu vou para o céu. E você vai para o inferno. Se você, eu errei, tá certo. Tá, até me perdoa, tá? Desculpa aí se eu te fiz alguma coisa. Né? Se a pessoa é se, você não sabe o que você fez? Desculpa aí se eu te fiz, se eu te fiz alguma coisa, se eu errei, se eu dei algum prejuízo, tal, desculpa aí. Mas, ó, te dá um toque, é melhor você me perdoar, viu? Que eu descobri lá na igreja, lendo a Bíblia, quem não perdoa vai para o inferno, se não perdoar, você vai para o inferno, porque eu já estou no céu e você vai para o inferno, tadinho de você, né? Levou o prejuízo e ainda vai para o inferno, você que sabe. Fala para o seu vizinho, isso não funciona, não. Fala assim, Jacó foi se humilhando. Fala bem baixinho para a pessoa, quem se humilha é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Fala assim para ele, Jacó preparou um presente também. Assim, um presente bom. Então Jacó já chegou assim, né? Se humilhando. Já chegou se prostrando. Já chegou quebrantado. Já chegou se rendendo. Chegou com a postura de uma pessoa que era consciente dos seus erros, das suas falhas. E o irmão que tinha ódio dele, eu imagino que nesse processo de Jacó vir se dobrando, se dobrando, se dobrando, o irmão já foi quebrantando. Porque provavelmente avisaram Esaú, lá vem Jacó. De repente ele vê Jacó lá no chão. No chão. E não só Jacó, toda a família dele. Porque, veja, ele se inclinou por terra, verso 3, né, 7 vezes até chegar perto do seu irmão. E aí o seu irmão quebrantou, então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E aí, levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, perguntou, quem são estes? Respondeu Jacó, os filhos que Deus bondosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram-se as servas e seus filhos e inclinaram-se todo mundo, se quebrantando diante de Esaú. Constrange. Fala assim para o seu vizinho, seu quebrantamento vai constranger as pessoas. A sua humildade pode quebrantar as pessoas. Esaú foi quebrantado. O que que Esaú fez? Falou, olha, está tudo bem. Está tudo certo. Estamos reconciliados. Vamos caminhar juntos? Jacó falou, não precisa, deixa eu vou por um caminho, você vai por outro, é melhor. Mas Jacó entendia, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Não tem como continuar a jornada com Deus, na direção do Senhor, na direção de Betel, na direção da presença, na direção da bênção, na direção da herança, na direção da provisão, na direção da graça, sem passar por esta estação de reconciliação. Amém? Fala para o seu vizinho, se tiver alguém, Deus está preparando uma estação de reconciliação para você. Aleluia. Para poder seguir livre depois, é preciso passar por esta estação de reconciliação. E aí eles reconciliaram, e Jacó, aonde que Jacó tinha que ir? Para Betel, amém? para aquele lugar onde ele experimentou Deus, para aquele lugar do altar, Jacó sabia. Deus falou, olha, você vai viver muita coisa, Jacó, mas você vai voltar para cá. Aqui é o teu lugar, aqui é a tua herança, este lugar onde você levantou esta coluna, este lugar que eu revelei como Betel, que você declarou que é Betel, este lugar que tem uma escada colocada da terra aos céus, este lugar, você pode dar muitas voltas, mas este é o teu lugar. E Jacó sabia, e Deus sempre estava sinalizando, olha, vai, volta para Betel, volta para Betel. Agora, Jacó já tinha passado por algumas estações, estava tudo bem, ele já passou pela provação, ele já passou, já tinha passado lá pela casa de Labão, ele já passou por uma transformação, ele já tinha passado pela reconciliação, agora está tudo bem. Estava tudo certo, ele podia continuar a jornada dele, continuar a caminhada dele. Mas aí veio uma outra estação esquisita. Aparentemente, essa outra estação, essa outra experiência, não tinha assim problema nenhum. Estava tudo certo. Já tinha sido abençoado, já tinha reconciliado com seu irmão. Estava tudo bem, estava tudo certo. E aí ele passa por uma experiência, por uma situação, por uma estação de comodismo. Fala para o seu vizinho, cuidado com o comodismo. No capítulo 33, no versículo 17, diz assim: Jacó, porém, partiu para Sucote, era o nome do lugar. Sucote. E Sucote significa tenda, significa cabana. E diz a Bíblia, e edificou para si uma casa e fez barracas para o seu gado. Por isso, o lugar se chama Sucote. Ora, pode até meio que passar desapercebido esta experiência de Jacó. Mas ele foi para um lugar que literalmente o nome do lugar significava tenda. E sabe, na Bíblia tudo é importante, tudo é significativo. Quando alguém construía uma tenda e não uma casa, aquela pessoa que construía a tenda queria dizer com aquilo que a tenda tinha um caráter transitório e não permanente. Deixa eu dar um exemplo. Abraão, por exemplo, ele queria chegar à Terra Prometida. Quando Abraão chegou na Terra Prometida, e os funcionários lá de Abraão, os servos de Abraão, pensaram que ele ia construir uma casa, ele falou, não, vamos construir aqui uma tenda. E Hebreus capítulo 11 fala sobre isso, que Abraão construiu tenda, mas ele já tinha chegado na Terra da Promessa. Ele podia ter construído uma casa, mas Abraão falou, não, vamos construir uma tenda. O que Abraão queria dizer com aquilo? Este lugar aqui é transitório, eu quero um outro lugar na presença de Deus. Essa não é a minha terra prometida, apesar de ser a terra onde Deus me plantou e me trouxe, mas eu estou vislumbrando pela fé um outro lugar. Então, tenda tem o caráter transitório, enquanto que casa fala de uma coisa permanente. E aí Jacó chega num lugar chamado tenda, e ao invés de construir uma tenda, ele constrói uma casa. Sabe o que isso significa? Significa que no lugar que era apenas para Jacó passar, naquela experiência, naquela situação, que ele não podia ficar, que ele não podia se enroscar, que ele não podia parar ali, que ele tinha que continuar andando, que ele tinha que continuar avançando, que ele tinha que continuar indo para Betel, que era o lugar onde Deus estava esperando ele, e ele dá uma enroscada ali. Ele para ali. Ele se acomoda ali. Ele fica por ali. Fala assim para o seu vizinho, não se acomode. Fala assim, mesmo que aparentemente esteja tudo bem, não pare no lugar onde Deus não falou para você parar. Fala, continua avançando. Fala assim para ele, não faça das coisas transitórias coisas permanentes em sua vida. Tem coisa que é só para passar, não se enrosca não, não se enrosque emocionalmente aí, não se enrosque financeiramente aí, não se enrosque fazendo aliança onde você não tem que fazer aliança, passa direto, tem lugar que você pisa ali e sai fora, não para. Fala para o teu vizinho, não para na pista não. Porque tem gente, não aqui, mas por aí, que se enrosca, que fica amarrado em qualquer coisa, em qualquer lugar. A pessoa está indo, ah, eu vou para a presença de Deus, ah, eu quero o Senhor, eu quero estar lá em Betel, eu quero a minha herança e tal. E ela está andando, daqui a pouco tem um obstáculo. Puxa, interessante. Já comece, para, e não sei o que e tal. Ah, vou fazer uma casa aqui. Que você está fazendo aí? Deus estava esperando Jacó lá em Betel, falou: vem, Jacó, é aqui, ó, é neste lugar, eu sou contigo, vou ser contigo todos os dias, em todos os lugares, por onde quer que andares, mas o teu alvo é aqui, você tem que voltar para cá, aqui é Betel, não pare por aí, venha para cá, eu estou te esperando aqui. E Jacó, no lugar de fazer uma tenda, e tenda tem esse caráter transitório, porque tenda você arma e desarma rapidinho, né? É para não se enroscar. Ele já se enroscou. Jacó, onde é que está você? Estou aqui. O que você está fazendo aí? Parei para morar aqui um pouco. Morar? Casa? Permanência? Sai fora. Isso aí não é o seu lugar. Fala assim baixinho para o teu vizinho. Avalia se isso é lugar para você. Fala, às vezes você pode passar por algumas rodas, mas não pare, nem se assente. A Bíblia fala no Salmo 1 que o homem que teme ao Senhor não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não para em alguns lugares, passa batido. Né? Não se enrosque com nada, com nada. Tem gente que tem a unção do enrosco. Tem gente que tem a unção da permanência. Né? A pessoa se envolve com quem ela não tem que se envolver, se enrosca onde ela não tem que se enroscar, para onde ela não tem que parar. E Jacó começou já a dar sinais de comodismo. E eu imagino que o Espírito de Deus estava ali empurrando. Vai, Jacó, não é que não, vai, vamos, caminha, caminha, caminha. Aí ele anda mais um pouquinho. E depois da experiência do comodismo em Sucote, Jacó tem uma outra experiência que eu estou chamando de complacência e permissividade. Complacência e permissividade. Fala assim, cuidado, porque depois do comodismo, se ficar muito enroscado em algumas coisas, vem a complacência e a permissividade que leva à contaminação. Verso 18, Gênesis 33, diz assim: depois, aí Sucote ele saiu, chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã-Arã, e armou ali a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo que estendera a sua tenda dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Veja, em Sucote, que era só para fazer uma tenda, ele fez uma casa. Agora em Siquém, ele compra um campo. Ele compra um terreno. Mas peraí, onde é que Jacó tinha que ir? Para Betel. Ele comprou um campo lá. Ele não tem que parar. Ele não tem que se enroscar. Mas ele começou, na trajetória dele, na jornada dele, procurar sarna para se coçar. Você conhece alguém assim? Não. Lugar bonito. Um campo. Né? Não vou usar agora, mas depois, quem sabe, eu uso. É, só um campo. Ele já está querendo firmar as estacas ali, parar ali. Né? Compra um campo. E aí, o inimigo, vendo que Jacó estava querendo parar, estava querendo se enroscar, estava querendo se envolver com coisas que Deus não mandou ele se envolver, o inimigo armou um laço. Esse lugar, Siquém, significa ombro. Ele encontrou um ombro amigo. Ele comprou, diz a Bíblia, de Hamor, pai de Siquém. Tinha um cara em Siquém que chamava Siquém. E aí esse Siquém, que na Bíblia representa uma influência, que representa um espírito maligno, mas naquela época literalmente era um jovem, começou a olhar para a filha de Jacó, chamada Diná. E este Siquém, porque Jacó ficou demorando lá, fala para o seu vizinho, não para muito não. Tem coisa que tem que passar direto. Não se enrosque. Mas Jacó ficou lá, cômodo, e aí permissivo, complacente, com um contexto, com o espírito daquele lugar, comprou uma terrinha lá, né? Ah, tão bonito esse lugarzinho aqui, tão legal, tem problema nenhum me envolver com isso aqui e tal, tá tudo certo. E aí, Siquém começa a olhar para a filha de Jacó, e a Bíblia diz que ele humilhou, que ele violou, que ele estuprou a filha de Jacó, chamada Diná. Misericórdia. Sabe quando nós resistimos, ficando no lugar onde Deus não mandou para a gente ficar? O inimigo sempre tenta criar uma situação para nos reter ali. Então aconteceu algo terrível. Na casa de Jacó, na família de Jacó, com a filha de Jacó. E agora Jacó está sem saber o que fazer. Jacó está sem saber o que fazer. Começa a criar uma situação terrível. E ele não sabe como contar para os filhos. E aí o pai de Siquém chega para Jacó e fala o seguinte: olha, vamos resolver essa situação, está tudo certo. Meu filho se casa com a sua filha, e vocês ficam por aqui mesmo. Nós vamos ser um só povo, né? Nós vamos criar junto aqui o nosso gado, nós vamos viver bem, no mesmo esquema, vamos se tornar família, está tudo certo. O que você acha? Jacó está lá meio, né, assim, passado com a situação, meio perplexo, sem saber o que fazer. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele diz? Ele diz assim para Hamor: tá bom. Então tá. Né? É. Aquilo era um plano do diabo para Jacó não chegar em Betel. Para Jacó não ir para o lugar onde ele tinha que estar. Para Jacó não ir para o lugar da herança, para o lugar da bênção, para o lugar do relacionamento com Deus. Siquém estava dizendo: vamos ajeitar a situação por aqui mesmo. Deixa assim. Vamos consertar isso, está tudo certo. Vamos ficar aqui, a terra é boa. Vamos ser um só povo. Vamos nos misturar, está tudo certo. E Jacó acabou aceitando permissividade, contaminação, porque esse quem não era circuncidado, não fazia parte do povo de Israel, mas ele não sabia direito o que fazer, ele acabou dizendo: ah, então tá. Ele não tomou posição, ele ficou calado. Quando os filhos de Jacó chegaram e ficaram sabendo da situação, eles odiaram a Siquém e os moradores daquele lugar. E sabe o que eles fizeram? Os filhos de Jacó falaram o seguinte: ó, pai, tá bom, vamos fazer o seguinte então, já que nós vamos ser um só povo, já que eles fizeram isso com a nossa irmã, vamos pedir que eles passem pela circuncisão, assim eles também vão ser como nós, um povo que tem aliança com Deus. E sabe o que Jacó disse? Tá bom, então tá. Só que os filhos de Jacó estavam usando isso como uma estratégia para matar todo mundo, para matar aqueles moradores. Olha o que está acontecendo na vida de Jacó, na família de Jacó, na vida daquele patriarca que tinha a promessa de Deus. Deus falou: Jacó, eu vou ser contigo e vou te guardar até você chegar aqui nesse lugar, na minha presença, nesse lugar que você experimentou a minha presença. E agora Jacó está lá enroscado em Siquém. Ele já começou a dar sinais em Sucote, mas agora em Siquém ele ficou mais enroscado ainda, porque ele está concordando com uma situação, a filha dele passou por aquela situação, os filhos estão revoltados, Jacó não toma posição nenhuma, e ele está meio ali sem saber o que fazer, sem exercer a posição dele, a autoridade dele. E os filhos de Jacó propuseram então que os moradores de Siquém se circuncidassem, e eles se circuncidaram, e na noite em que eles se circuncidaram, eles entraram na cidade furtivamente e mataram todo mundo. Mataram todos os homens. Eles se vingaram, usando até as coisas de Deus como aliança, a circuncisão, de uma maneira carnal, com motivo de vingança. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jacó se enroscou onde não devia se enroscar. Precisamos olhar para isso na Bíblia e ficar atento à nossa própria vida. Não se enrosque, meu irmão, minha irmã, no lugar onde Deus não falou para você parar, não falou para você se enroscar. Saia do lugar errado, corra para o lugar do altar, corra para a presença de Deus, corra para a casa de Deus, corra para o lugar da revelação. Não pare em Siquém, vá direto até Betel. Amém? Fala para o seu vizinho: nós precisamos viver em Betel, estar em Betel. Amém? E Jacó viveu aquela situação lá em Siquém. Mas aí ele entra numa outra estação. Essa outra estação eu chamei de firme decisão. Amém? Fala para o seu vizinho: tem que ter uma firme decisão de sair do lugar errado, de sair do contexto errado, de sair dos relacionamentos errados. Saia de Siquém. Jacó, ele falou: agora eu preciso sair daqui, como é que eu faço? Ele ficou com medo, ele falou: agora os moradores da terra vão se levantar contra mim. Mas ele falou: mas agora eu estou entendendo, eu não devia ficar aqui, eu não devia ter parado aqui, eu não devia ter permanecido aqui, eu não devia ter me enroscado aqui, eu quero sair, eu quero voltar para Betel. Quando ele toma uma firme decisão, Deus aparece e fala com ele. Capítulo 35 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze lá um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Deus falou com ele: Jacó, você quer mesmo? Então levanta desse lugar aí, vai direto para Betel. Então essa estação é uma estação de uma firme decisão. Essa experiência na vida de Jacó é uma experiência de decisão, decisão. E Jacó toma essa decisão de sair daquele lugar. Fala para o seu irmão: e nós vamos ter essa firme decisão de correr para a presença de Deus. Pergunta assim para ele: você precisa deixar algum lugar para trás? Pergunta assim: está muito enroscado esse lugar aí? Está muito enroscado esse contexto? Tome uma firme decisão de correr para a presença de Deus. Deus vai te ajudar. Jacó tomou uma firme decisão, mas mesmo nesta firme decisão tem algumas coisas, tem alguns requisitos. Versículo 2 do capítulo 35 diz assim: então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Então levantemo-nos e subamos a Betel. Quais eram os requisitos? Ele falou: olha, tira os deuses estranhos, purifica a sua vida, mude a sua vestimenta. O que é que tinha acontecido com a casa de Jacó? Eles já estavam contaminados por aquele lugar. E ele tinha tido sim uma experiência real com Deus, mas ele parou ali, houve contaminação por causa daquele lugar errado, tinha ídolos lá. E ele falou para a família dele: olha, não vai ter Deus nenhum no nosso meio, nós vamos ter um período de santificação, de purificação, nós vamos mudar a nossa roupa. Nós vamos mudar a nossa roupa, tem que ser uma roupa de acordo com o padrão de Deus, amém? Pergunta aí para o seu irmão, precisa mudar alguma coisa? Fala assim: primeiro uma firme decisão. Fala, se você tomar uma firme decisão de correr para Deus, Deus vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai levantar muros ao teu redor, Ele vai proteger a tua vida, Ele vai fazer um caminho reto para que você chegue na presença dEle. Mas você tem que deixar tudo que é estranho, você tem que purificar a sua vida, tem que mudar as suas roupas. Né? Então, obviamente você sabe que isso não é literal, roupa não, não adianta chegar com roupa da mentira, com roupa do argumento, com roupa do engano, com roupa da religiosidade, com roupa da prostituição, com roupa... Tem que mudar a roupa, roupa da verdade, roupa da lealdade, roupa da transparência, roupa da justiça, roupa da santidade, tem que mudar a roupa, tem que purificar a vida. Purificar a vida significa chegar na presença de Deus e ser lavado pela palavra, firme decisão no coração. Deus vai te ajudar. Deus ajudou a Jacó, porque quando eles saíram de lá, aqueles outros povos que estavam ao redor, que estavam até odiando Jacó, diz assim a Bíblia, versículo 5, partiram e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhe estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Veja, ele tomou uma firme decisão de se purificar e de correr para a presença de Deus, e Jacó estava com medo, ele falou: nós matamos as pessoas aqui, eles vão nos matar. Mas o temor de Deus caiu sobre todas aquelas pessoas. Quando você toma uma firme decisão de correr para a presença de Deus, Deus te ajuda, Deus te preserva, amém? O temor de Deus cai no coração das pessoas, e você pode correr para a presença dEle livre, livre, livre. E sabe, eu gosto muito do versículo 6 e 7, diz assim, capítulo 35, versículo 6, assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. Jacó chegou, Jacó não ficou enroscado, ele passou sim por problemas, por erros, por pecados, por decisões erradas, mas ele chegou a Betel. Jacó completou um ciclo todo, ele não ficou longe, ele chegou à presença de Deus, ele chegou a Betel, ele e os que estavam com ele. E verso 7 diz: edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque ali se tinha manifestado Deus quando fugia da face do seu irmão. Jacó chegou àquele lugar. Onde é esse lugar? O que é esse lugar? Betel é um lugar de encontro, é um lugar onde você encontra com Deus. Quantos aqui já se encontraram com Deus uma vez, quando você entregou a sua vida e você experimentou Deus? Sabe, isso é Betel, lugar de encontro. Fala para o seu irmão, nós precisamos viver nesse lugar. Todo dia da nossa vida. Isso é Betel, lugar de encontro. Betel é um lugar de revelação, onde Deus mostra o teu futuro. Lá naquele lugar onde Jacó se encontrou com Deus, Deus falou para ele, olha, eu tenho tanta coisa preparado para você, Jacó. Você vai ser uma bênção para as famílias da terra. Deus mostrou o futuro, não mostrou o que ele era, mostrou o que ele seria em Deus. Betel é um lugar de conexão. Deus disse lá para Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e sou o teu Deus. Deus estava dizendo, olha, aquela bênção que estava lá, vindo desde Abraão, e no seu pai Isaac, agora está na sua vida também. Deus fez ali uma conexão de gerações, por isso que Jacó tinha que estar em Betel. É um lugar de aliança, Deus fez uma aliança com Jacó lá em Betel. É um lugar de proteção, foi ali em Betel que Deus disse para Jacó, eu serei contigo. É lugar de provisão, porque Deus falou, eu vou te suprir. Ele falou, Senhor, o Senhor vai me dar sempre pão para comer, vestes para vestir. O Senhor vai ser comigo? Ele disse, sim, neste lugar eu estou dizendo para você, Jacó, eu vou te dar toda a provisão. É lugar de herança, porque naquele lugar de Betel, Deus falou assim para Jacó, eu vou te dar toda essa terra é herança tua. Betel é um lugar de altar, porque lá Jacó levantou um altar para o Senhor, e Deus recebeu aquele altar, Deus se conectou àquele altar, por isso que Deus sempre falava para Jacó, você tem que chegar em Betel, seu lugar é Betel, porque aquele lugar é o lugar que você levantou um altar na minha presença, e ali eu me manifestei a você. Então, Betel é o lugar onde nós edificamos a casa de Deus. Jacó disse, essa pedra que eu pus por coluna, essa pedra representa a casa de Deus. O que eu quero dizer para você, querido, é que assim como Jacó teve uma jornada, nós temos uma jornada também, e em nenhum momento nós podemos perder de vista que o nosso lugar é um lugar na presença de Deus. Você foi chamado para viver nesse lugar. Você foi chamado para ser abençoado nesse lugar. Você foi chamado para experimentar Deus neste lugar. Então não importa onde você esteja, quão longe ou quão perto, corra para este lugar, volte para este lugar, permaneça neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Complete a sua jornada, não fique longe deste lugar. Sabe, esse lugar é um lugar onde a gente se relaciona com Jesus. No Novo Testamento, Jesus, através da vida dele, ele explicou o que significava aquela experiência de Jacó. Jesus disse assim, Jesus falou para Natanael, deu uma palavra de conhecimento para um homem chamado Natanael, ele ficou tão impressionado no Novo Testamento, e Jesus falou para ele assim, em outras palavras, Natanael, você não viu nada ainda. Jesus falou, daqui para frente você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando, eu sou aquele lugar, aquela experiência. Eu sou a casa de Deus, o pão de Deus. Eu sou a conexão com Deus. E se você quer viver em Betel, você tem que viver na presença do Senhor Jesus. Se você quer encontrar esse lugar de bênção, de conexão, você tem que se encontrar com a presença de Jesus. Ele falou, aquilo que Jacó experimentou, estava apontando profeticamente para mim, Jesus disse. Jesus estava mostrando isso. Então, nós somos um povo, queridos, chamados para viver na presença do Senhor. Para viver em Betel. Para viver nesse lugar de aliança, para viver nesse lugar de bênção, de provisão, de conexão. Mas nós não podemos parar nem nos enroscar. Temos que ser aprovados em qualquer estação que estejamos. Nós temos que ter essa visão, esse norte. O meu lugar está na presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso porque quando Jacó chegou lá em Betel, a Bíblia diz assim, apareceu Deus outra vez a Jacó. E Deus lhe disse, teu nome não é Jacó, mas Israel é o teu nome, e chamou-lhe Israel, e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, reis procederão dos teus ombros, e a terra que dei a Abraão e Isaac, a ti darei também, e a tua descendência depois de ti a darei. Deus, quando Jacó chegou lá em Betel, Deus falou, olha, só quero confirmar o que eu já disse lá atrás para você um dia. Você não é Jacó, você é Israel. E eu vou te abençoar e vou te multiplicar. E vou fazer a tua descendência crescer e reis procederão de ti. Eu vou dar a tua descendência. Deus estava apenas confirmando toda a palavra, toda a promessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você, como Jacó, já tenha começado a andar com Deus. E talvez você se identificou com uma dessas experiências, estações, pelas quais Jacó passou. Talvez você encontre nessa estação de provação, de luta, de dificuldade. Você fala, puxa, aceitei Jesus, achei que tudo ia ser maravilhoso, um mar de rosas, tudo perfumado, mas agora estou enfrentando luta, estou enfrentando dificuldades, não sei porquê. Eu só digo uma coisa para você, querido, seja fiel e aprovado, e Deus vai te conduzir pelo Espírito Santo diretamente até Betel, em nome de Jesus. Se essa é a tua situação, talvez você já tenha Jesus e você se identificou com essa estação de reconciliação. Você está dizendo, eu tenho Jesus na minha vida, mas eu preciso me reconciliar com algumas pessoas. Essa é a noite de fazer isso na presença de Deus e depois com as pessoas também. De pedir perdão, de abrir o coração para perdoar. Não fique enroscado nisso, porque senão você não chega neste lugar na presença de Deus. Seja aprovado nessa estação de reconciliação. Seja aprovado. Talvez você está exatamente naquele ponto onde Jacó entendeu. Ele falou, eu já tenho a promessa de Deus, eu estou na presença de Deus, mas tem coisa na minha vida que precisa ser mudado. E eu vou me agarrar em Deus até que Ele me mude, até que Ele me transforme. E a palavra que eu tenho para você hoje é, agarre-se ao Senhor, que se você fizer isso de todo o teu coração, Ele vai mudar a sua vida. E vai mudar essa área da sua vida que você acha tão difícil, que você acha tão forte. Talvez realmente seja uma fortaleza. Mas eu quero dizer para você, se você se agarrar no Senhor, Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Ele mudou a vida de Jacó, muda a sua vida também. Se você chegou aqui com esse sentimento, eu preciso ser transformado, eu digo, em nome de Jesus, tem transformação para você, em nome de Jesus.